para salvar vidas. Brasil é referência em doação voluntária de sangue.
Acesso recorde ao Portal da Transparência. É o brasileiro buscando mais informações do governo federal.
Maioridade penal. O governo apoia projeto que pune com mais rigor adolescente infrator e adultos que levam o jovem ao crime.
Taxa de inadimplência do BNDES é a menor do mercado.
Terça-feira, 16 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quase 4 milhões de brasileiros doam sangue regularmente.
E o Brasil é referência na política de incentivo, especialmente porque a doação é voluntária, diferente de outros países onde a população recebe dinheiro.
Por isso, fomos escolhidos pela Organização Pan-Americana de Saúde para sediar hoje aqui em Brasília um debate sobre o tema.
Doar sangue já faz parte da rotina da professora Erilânia Cardoso desde os 18 anos de idade. Hoje, com 28 anos, a doadora de Fortaleza, no Ceará, garante que a recompensa está na gratidão de quem recebe.
Minha primeira doação eu fiz quando eu completei 18 anos de idade, né, no dia do meu aniversário. Eu já tinha ideia, já vinha programando no momento anterior ao aniversário, porque eu achava uma prática linda de solidariedade que custava tão pouco, né? Ajudar o próximo com uma atitude tão simples, para mim era bem, bem interessante.
100% do sangue doado no Brasil é de forma voluntária, uma conquista que veio ao longo do tempo e se tornou lei na Constituição Federal de 1988. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, destaca o avanço.
Até a década de 80 tinha comercialização de sangue, venda de sangue. As pessoas mais pobres iam aos bancos de sangue, doavam sangue em troca de um copo de suco de laranja, de um sanduíche e de um trocado. A mudança que isso causou pela mobilização da sociedade, pelo aprimoramento da legislação no Congresso Nacional, pelo SUS, que fez com que nós tivéssemos uma política de sangue e hemoderivados extremamente segura e reconhecida internacionalmente, é fruto de uma longa trajetória.
Em países como Honduras e El Salvador, ainda se pratica a venda de sangue. O Brasil se tornou referência para esses e outros países da América Central, América Latina e Caribe. E hoje mantém acordos de cooperação internacional para estimular a doação voluntária. O tema está sendo debatido em Brasília por representantes de vários países. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil foi escolhido para sediar o evento porque é exemplo nas ações que levaram à proibição da venda de sangue. Além disso, o Brasil é autossuficiente em doação. Quase 2% da população é doadora. Mas a meta brasileira, segundo o ministro Arthur Chiorro, é aumentar esse número.
Nós queremos chegar a 3%. Depois, o segundo desafio, além de ampliar, é fidelizar. É fazer com que esse doador, voluntariamente, tenha o compromisso, o hábito, a disponibilidade de frequentemente fazer a doação.
Durante o evento, o ministro também lançou um manual de orientações para a promoção da doação voluntária de sangue. O material, voltado para os profissionais da área, vai ser distribuído nos hemocentros de todo o país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Os brasileiros estão buscando mais informações sobre as atividades do governo federal.
Em maio, o Portal da Transparência teve o maior número de acessos desde a sua criação.
Vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. É isso mesmo. Só no mês de maio, as visitas ao Portal da Transparência da Controladoria Geral da União chegaram a quase 1 milhão e 440 mil. O relatório divulgado mostra também que foi batido um outro recorde, o da média mensal de acessos, que ficou em 1 milhão e 300 mil.
E Luana, que tipo de informações o cidadão tem acesso neste portal?
Ellen, o portal foi criado em 2004 com o objetivo de aumentar justamente a transparência da administração pública, permitindo ao cidadão acompanhar de perto como o dinheiro público é utilizado e, assim, ajudar também a fiscalizar a aplicação desses recursos. Hoje, quem acessar o portal vai encontrar quase 2 bilhões de informações registradas sobre transferência de recursos, verbas arrecadadas pelo governo, convênios, dados de servidores como lotação e remuneração. Tem também informações sobre programas como Bolsa Família e pagamento de diárias. Todo o conteúdo é constantemente atualizado e não é necessário se cadastrar para fazer consultas. Cláudia Taia, da Controladoria Geral da União, cita quais são as informações mais acessadas no portal.
Obviamente, servidores, a remuneração de salários, principalmente. As despesas diárias, né, existe um volume muito grande de consulta com relação às ordens bancárias, então ela está em segundo lugar. E em terceiro e quarto lugar, mais ou menos equivalente, está as transferências de recursos, né, para estados e municípios e os convênios.
Algumas mudanças ocorreram no funcionamento do portal. Que mudanças são essas?
Luciano, foram mudanças para facilitar a navegação. Também foram disponibilizados dados sobre imóveis funcionais e feita a integração com os dados de convênios do Sicomv, o sistema de convênios. O endereço do portal é o transparência.gov.br. Ao vivo, Luana Karen.
Brasil. As empresas que vão investir no Brasil realizando obras em rodovias, ferrovias ou administrando aeroportos e portos vão contar com financiamentos do BNDES.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem a menor taxa de inadimplência do mercado.
Financiar projetos no país é uma das missões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Se aproximou mais da iniciativa privada para investir em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, como na segunda etapa do Programa de Investimento em Logística. Nessa segunda rodada de investimentos em infraestrutura, o BNDES vai financiar até 70% do valor dos projetos. Em ferrovias, que levam mais tempo para serem construídas, o financiamento pode chegar a 90%. E a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento, praticamente não existe, segundo o presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
O BNDES é a instituição financeira que tem a taxa de inadimplência mais baixa do Brasil. Muito mais baixa do que a do sistema financeiro privado e do que também dos seus congêneres públicos. A taxa de inadimplência do ano passado foi de 0,01%, uma taxa baixíssima e demonstra de maneira eloquente o zelo e a forma profissional rigorosa com que o banco lida com os seus recursos.
E como o banco trabalha com recursos públicos, o BNDES divulga todas as operações realizadas na rede mundial de computadores. Para o presidente Luciano Coutinho, a transparência é uma iniciativa que passa por constante aperfeiçoamento no banco.
O BNDES tornou-se hoje o banco mais transparente do mundo, colocando na internet todas as informações a respeito das suas operações. E ela inclui qual é a descrição do projeto industrial ou comercial ou projeto de infraestrutura. Inclui quem é a empresa ou consórcio beneficiário do empréstimo. E informa também quais são as garantias que foram exigidas pelo banco. Então, nós somos seguidores da lei e somos transparentes e temos muito orgulho quando comparado com outras organizações de desenvolvimento, outros bancos de desenvolvimento em vários países do mundo.
Pela internet, o cidadão pode acompanhar no endereço eletrônico www.bnds.gov.br todo tipo de informação sobre o banco, como o volume de investimentos entre 1995 e 2014. Reportagem Paulo La Salve.
O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, falou hoje ao programa Brasil em Pauta e afirmou que o banco vai honrar todos os contratos, em especial os novos projetos do Programa de Investimento em Logística.
A entrevista na íntegra você acessa na internet no youtube.com/tvnbr.
Já imaginou fazer turismo numa fábrica? Conhecer a rotina, as tecnologias e o modo de produção de grandes indústrias?
É o chamado turismo industrial, que vem ganhando força no país.
E quem tem interesse em conhecer uma indústria por dentro já tem destino certo.
Leonardo Ribeiro tem 27 anos e estuda em uma universidade de Goiânia. Ele e vários colegas dos cursos de Engenharia de Produção e de Administração passaram alguns dias no ABC Paulista, visitando fábricas dessa região tradicionalmente industrial do estado de São Paulo.
Nós conseguimos ver a teoria que aprendemos na universidade sendo aplicada na prática dentro das indústrias e de outros processos onde os engenheiros de produção podem atuar.
Isabela Mansur, também de Goiânia, já trabalha na área de engenharia de produção. Para a estudante, o passeio é uma oportunidade de entrar em contato com as inovações de grandes empresas que estão no mercado.
Aplicar algumas metodologias que essas indústrias aplicam e que dão certo e que eu posso definitivamente colocar na minha empresa.
As indústrias do ABC Paulista recebem visitantes desde 2013. Grupos de estudantes de vários estados e também de outros países procuram essas empresas, que têm visitas agendadas até junho do ano que vem. Fernando Bonizio é o coordenador do projeto de turismo industrial na região e explica a iniciativa.
A indústria antigamente afugentava as pessoas da cidade. Hoje não. Hoje ela atrai pessoas para conhecer os processos produtivos e o modelo de produzir de cada empresa. As pessoas vindo para a cidade ou para a região do Grande ABC, elas ficam hospedadas, elas usam os meios de locomoção, transporte de van, transporte por meio de ônibus, almoçam, jantam, prestigiam as rotas gastronômicas das cidades, né? Ou seja, movimenta toda a cadeia turística do município.
Para o diretor de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, o país tem um bom potencial para essa modalidade turística.
Com a diversidade econômica desse país, existem empresas de grande porte em muitos dos estados brasileiros. E em todos eles há a possibilidade de se desenvolver o turismo industrial.
Ainda segundo o diretor José Francisco Lopes, o turismo industrial que está crescendo no ABC Paulista não é uma experiência nova no Brasil. Ele já é feito em indústrias de cachaça, vinho, utensílios domésticos e até fábricas de chocolate em vários estados do país. Reportagem Carolina Becker.
7:13.
O projeto de lei que altera a desoneração na folha de pagamento das empresas foi tema de uma reunião no Palácio do Planalto.
A repórter Daniela Almeida acompanhou e tem as informações.
O projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pretende aumentar as alíquotas que incidem sobre a receita bruta das empresas de 56 setores da economia. Nesta terça-feira, o vice-presidente da República, Michel Temer, e ministros se reuniram com líderes da base aliada na Câmara para firmar um acordo para aprovar o texto. Como resultado do encontro, ficou definido que 4 setores vão ter tratamento diferenciado na tributação: transportes urbanos, comunicações, produtos da cesta básica e teleatendimento. O vice-presidente Michel Temer fez um balanço da reunião.
Novo texto, mas pequenas modificações, na verdade, a grande maioria favorável ao texto do governo. Mas algumas modificações sugeridas pelo relator foram acolhidas e a sensação que nós temos é que haverá praticamente uma unanimidade.
Pelo acordo feito no encontro, 4 setores vão ter aumento de 50% na alíquota sobre o valor atual. Por exemplo, quem paga hoje 1% sobre o faturamento vai passar a pagar 1,5% e quem desembolsa 2% chegará a 3%. Para os demais setores, o aumento do recolhimento segue o previsto na proposta original enviada ao Congresso. As alíquotas, que eram de 1% para a indústria, por exemplo, e de 2% para o setor de serviços, passam respectivamente para 2,5% e 4,5%. Reportagem Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
Para aprofundar as discussões da maioridade penal e os efeitos dessas mudanças no combate à violência, um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi lançado hoje.
A pesquisa procurou entender quem são esses adolescentes e os crimes cometidos por eles.
O estudo mostra que em 2013 havia pouco mais de 23 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas com restrição de liberdade no país. Cerca de 2 em cada 3 estavam submetidos a medidas de internação, o tipo de punição mais severa para infratores com menos de 18 anos. Roubo, tráfico de drogas e furto foram os principais delitos praticados pelos adolescentes que cumprem medidas em meio fechado, mais de 65%. Já os homicídios representaram quase 9% desses casos, seguidos de latrocínio com quase 2% e estupro aproximadamente 1%. Segundo a pesquisadora do IPEA, Enid Rocha, o perfil do adolescente privado de liberdade é de exclusão social.
90% são do sexo masculino, eles têm entre 16 e 18 anos, maior parte são negros. Quando cometeram o delito, já não estudavam, não trabalhavam, vêm de famílias de até um salário mínimo per capita, portanto são famílias muito pobres e viviam com a família no momento em que cometeram o delito.
O estudo do IPEA mostra também que o número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, como a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, vem crescendo nos últimos anos. Em 2012, eram quase 90 mil crianças e adolescentes. Os pesquisadores defendem que essas medidas são possibilidades reais de ressocialização dos adolescentes e, segundo a pesquisadora Enid Rocha, isso vem se tornando cada vez mais viável por conta da ampliação e da estruturação do Sistema Único de Assistência Social, responsável pelo acompanhamento desses adolescentes que cumprem medidas em meio aberto.
Há muitos anos atrás, o próprio judiciário tinha dificuldades de aplicar as medidas em meio aberto, teria que articular com a comunidade, com o hospital, com a escola, e hoje a Política Nacional de Assistência Social assume as medidas em meio aberto e, embora seja uma atribuição dos entes municipais, o governo federal faz um cofinanciamento.
Para o secretário nacional de Juventude, Gabriel Medina, a prevenção do envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade ainda é o caminho mais eficiente.
Certamente, o investimento em educação, cultura e esporte é muito mais vantajoso, é mais barato e mais eficiente. Nós temos que ter uma preocupação agora de um público que não está sendo, vamos dizer assim, atingido pelas políticas universais. Acho que essa é uma preocupação fundamental, que é como a gente constrói estratégias de prevenção à violência.
O estudo completo do IPEA sobre o adolescente em conflito com a lei está disponível na internet. O endereço é ipea.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Punição mais rigorosa a jovens infratores que cometem crimes graves.
E aumento da pena a adultos que utilizam esses adolescentes em atividades criminosas.
Isso é o que prevê o projeto que está no Senado e será apoiado pelo governo. Em uma audiência pública realizada hoje no Congresso Nacional, o ministro da Justiça reafirmou posição contra a redução da maioridade penal. A jornalista Sumaia Vilela está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Luciano. Boa noite. Ellen. Um dos principais tópicos do projeto é o aumento do período de internação para até 8 anos no caso de adolescentes que pratiquem crimes hediondos. Pelo documento, o cumprimento da medida deverá ocorrer em espaços separados dos demais infratores. A idade máxima de internação para os casos de crimes hediondos também poderá ser alterada de 21 para 26 anos. Além disso, vão ser obrigatórias atividades escolares de nível fundamental, médio e profissionalizante. O texto prevê ainda a duplicação da pena para adultos que usarem menores de 18 anos na prática de crimes. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explica a posição do governo.
E essa proposta é melhor, ela não tem os efeitos colaterais perversos da redução da maioridade penal, ela dá respostas efetivas dentro daquilo que a sociedade deseja, portanto, acho que é o melhor caminho. E estamos abertos a dialogar amplamente, tanto com a Câmara dos Deputados quanto com relação ao Senado, para que possamos, em torno dessa proposta, constituir, se possível, um grande consenso.
O vereador de São Paulo, Ari Friedenbach, foi vítima de uma violência causada por um menor. A filha dele foi assassinada por um rapaz de 16 anos. Mesmo assim, ele também é contra a redução da maioridade penal e defendeu maior aplicação das leis já existentes e penas mais severas.
Com a redução da maioridade penal, a única coisa que nós vamos conseguir rapidamente é que vão começar a recrutar jovens de 14, de 15 anos. Rapidamente vamos perceber que fizemos uma lei absurda, com muito piores do que a situação que nós estamos vivendo hoje. Então eu acho que o agravamento da pena do maior de idade já vai ter um efeito muito importante de o maior de idade não querer o jovem por perto dele, porque vai agravar a situação dele maior de idade.
O projeto defendido pelo governo está em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Já na Câmara dos Deputados, tramita uma proposta que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Luciano.
Obrigado, Sumaia Vilela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7h20.
Conseguir comprar a própria terra e ainda ter dinheiro para alavancar a produção.
Desde 2002, o Programa Nacional de Crédito Fundiário já ajudou 137 mil famílias a comprar mais de 3 milhões de hectares.
Jovens agricultores têm condições especiais para conseguir a linha de crédito. Uma forma de garantir que gerações e gerações tenham qualidade de vida e renda no campo.
Só este ano, cerca de 700 famílias já tiveram acesso ao crédito, que financia a compra de propriedades rurais para agricultores com renda familiar de até R$15 mil por ano. Além da terra, o programa também financia assistência técnica e investe em uma atividade produtiva, como explica o diretor de crédito fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Francisco Ribeiro.
São os investimentos bem iniciais, como cerca, como pasto, como matrizes, como mudas, como correção de solos, adubação, esses primeiros investimentos necessários para impulsionar a produção.
As condições do crédito são facilitadas para garantir a permanência dos agricultores na terra. O pagamento é feito em até 20 anos. Os juros são de até 2% ao ano. Se a pessoa tiver entre 18 e 29 anos, por exemplo, esse percentual cai para 1%, uma forma de dar continuidade às gerações no meio rural. O diretor Francisco Ribeiro revela que só este ano, mais de 40% das pessoas que fizeram o empréstimo se enquadram nesse público.
Mostra que o programa está tendo um efeito muito positivo de você comprar a terra, você dar liberdade, dar autonomia para o jovem, né, permanecer no campo. E muitos jovens adquirindo propriedades coladas na propriedade dos seus pais, o que mantém aquela dinâmica do trabalho familiar, que é bem característico da agricultura familiar.
Os irmãos Brown, de Santa Lúcia, município do Paraná, são exemplo desses resultados. Sem espaço para produzir na área do pai, Odair, Rejane e Aldair planejavam quebrar a tradição da família e deixar a vida no campo. Até que Odair conheceu o crédito fundiário com a ajuda do sindicato local e, junto da Emater, o Instituto de Assistência Técnica do Estado, fez um projeto para cultivar hortaliças. O agricultor de 24 anos financiou cerca de R$ 37 mil e investiu em uma área de 3 hectares ao lado da do pai. Hoje, eles vendem para restaurantes e frutarias, além de feiras da região, como conta Odair.
A renda era totalmente baixa na época, né? Hoje, graças a Deus, temos carro, temos casa boa, conseguimos comprar o que nós precisávamos, notebook, para poder, uma, que dá continuidade no trabalho e melhorar a qualidade de vida, né?
Rejane, de 29 anos, e Altair, de 21, seguiram o exemplo do irmão e, com crédito fundiário, compraram outras duas áreas na região. O projeto é comprar vacas de leite e montar uma pequena fábrica de queijo. A jovem agricultora fala do prazer de conseguir permanecer no campo.
Porque a gente tem mais liberdade no sítio. Hoje, na cidade, você tem que ficar mais preso e a qualidade de vida é melhor. Lá você compra a maioria das coisas industrializadas. No sítio, você pode produzir bastante coisas para você, né, para o seu consumo.
O valor máximo para empréstimo varia de 40 mil a 80 mil reais, de acordo com os preços dos imóveis de cada região. Para assistência técnica, que é obrigatória e dura 5 anos, o valor é de R$ 7.500. O crédito é operado pelos bancos do Brasil, do Nordeste e pela Caixa Econômica Federal em 21 estados brasileiros. Reportagem Sumaia Vilela.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Doar para salvar vidas. O Brasil é referência em doação voluntária de sangue.
Acesso recorde ao portal da transparência. É o brasileiro buscando mais informações do governo federal.
Taxa de inadimplência do BNDES é a menor do mercado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.